Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no livro capítulo 19. A gente vai ler uma história. E antes da gente ler a história, eu queria compartilhar uma outra história. Não sei se você sabe, eu sou pai de dois filhos. Sou pai do Tito e do Matias. E o Tito, ele vai fazer 4 anos esse mês que eu digo de agosto, né? Que julho já acabou. E quando o Tito estava começando a falar, eu sou uma pessoa muito pegajosa. Cadê os pegajosos que gostam de um beijo, de um abraço, de um largo fio? Eu não sei meu filho, mas eu vou ser aquele pai que ele vai beijar. Vou ter 80 anos e vai ter que chegar perto e beijar. Quem sabe do que eu estou falando? Não pode estar na frente dos amigos, pode estar na frente de quem quiser, vai ter que dar o beijo no pai. E eu sou assim, é o meu jeito de ser, né? Tem um livro que fala das linguagens do amor, cada um tem uma linguagem diferente. A minha linguagem é o toque físico. E quando meu filho começou a falar, eu comecei a ficar impressionado, ele repete as coisas que a gente fala, né? E aí eu comecei a ensinar para ele uma coisa chamada, que a gente chama do nosso segredo. Eu chego e falo para ele: filho, eu tenho um segredo para te contar. Aí ele vem assim quietinho, eu vou no ouvido dele e falo assim: eu te amo. E aí eu comecei a ensinar, e depois de umas 10 vezes, ele começou a repetir: papai, quero te contar um segredo, quero te contar um segredo. E aí ele vem e fala assim: eu te amo. E aí a gente agora já deu uma desenvolvida, né? Eu te amo, ele pode falar mais, né? Aí agora eu comecei a ensinar para ele as distâncias do amor, né? Aí eu falo: eu te amo daqui até a lua. Aí ele fala: eu te amo daqui até o sol. E a gente cada vez já chegamos até no Rio de Janeiro. Mas a verdade é que eu não sei se você já reparou como, às vezes, pequenas frases, pequenas palavras, têm o poder de levantar a gente ou de derrubar a gente. Quem sabe do que eu estou falando? É uma frase simples, mas o meu filho pode chegar para mim quando eu tiver 80 anos e falar no meu ouvido: eu tenho um segredo para te contar, papai, eu te amo. Eu vou falar para ele: eu te amo também. Mas o mais importante é que eu sei que existem certas frases que podem nos levantar ou nos derrubar. E eu estava olhando a história de Elias e me fascinou quando eu estava lendo a história. Eu comecei a observar alguns detalhes. Antes da gente ler alguns versículos, eu vou só contextualizar uns 2 capítulos da Bíblia. A gente está no livro de 1 Reis, no capítulo 19. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, Elias é um dos profetas mais relevantes da história bíblica. Diz que Elias realiza muitos milagres, ele é alimentado por corvos, corvos vêm alimentar a ele. Depois tinha uma viúva que estava prestes a morrer, Elias alimenta aquela viúva, ele ressuscita aquela viúva. A verdade é que Elias era a maior referência de um homem de Deus, que naquela época significava a maior referência de um relacionamento com Deus que a nação de Israel tinha e, consequentemente, com o mundo inteiro tinha. No versículo 24 do capítulo 17 diz assim que uma mulher disse sobre Elias: agora eu estou entendendo, o Senhor é um homem de Deus, quando o Senhor fala, é o Eterno que fala, é a verdade. Esse era Elias. E diz que, isso é o capítulo 17, no capítulo 18 fala que, nesse contexto, que o rei Acabe, que era o rei da nação de Israel naquela época, ele era uma pessoa que casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher levou ao rei Acabe a adorar um outro deus chamado Baal, e também a construir templos para uma deusa da prostituição, que chamava Zerá. E diz que Elias, então, ele vê que a nação de Israel está se distanciando de Deus. Diz que ele chega para o rei da nação e fala: olha, porque você está distante de Deus, eu vou orar e vai parar de chover na sua nação. Assim que acontece, Elias ora, para de chover na nação de Israel, mas a gente precisa entender as consequências práticas disso na nação de Israel. Como parou de chover, parou de tudo, as coisas pararam de crescer, isso afeta a economia da nação, isso afeta praticamente todas as pessoas que moravam naquela nação. E com uma consequência disso, o rei Acabe e a rainha Jezabel, elas morrem de raiva de Elias e eles querem dar um sumiço com Elias. Diz que eles tentam, o anúncio da morte de Elias se espalha por toda a nação. Diz que Elias, então, ele foge e 3 anos depois ele volta. E no capítulo 18 tem uma das maiores talvez uma das histórias mais cinematográficas ou visuais da história bíblica. Diz que Elias, Deus fala com Elias, Elias aparece novamente para Acabe e fala: olha, você vai juntar todos os profetas de Baal e todos os profetas da deusa Zerá, e eles juntam, são 850 profetas juntos. E aí Elias faz assim, Elias era ousado, ele falou: a gente vai criar um altar aqui, vamos colocar um sacrifício no topo do altar e a gente vai fazer o seguinte: vocês clamam primeiro, se o Deus de vocês consumir o sacrifício, sem vocês acenderem nenhum fogo, o seu Deus é o verdadeiro Deus. E depois, eu vou clamar, se o meu Deus, o Deus de Israel, consumir esse fogo, ele é o verdadeiro Deus. Agora, a gente precisa entender o que está acontecendo, a nação inteira, como se tivesse final do Big Brother, sabe assim? Todo mundo, não sei quem assiste a final do Big Brother, final da Copa do Mundo, melhorou? Melhorou, né? Vamos levantar aqui, vamos lá embaixo, né? Se você já participou do Big Brother, me perdoa. Outro dia saiu uma notícia, porque participante do Big Brother vai para a igreja, vai que você está aqui hoje, desculpa. Verdade, essa semana eu li, segue o jogo, tá tudo certo. Final da Copa do Mundo. O mundo inteiro assistindo, a nação inteira assistindo, e diz que Elias, muito ousado, fala: vamos fazer o seguinte, vocês orem ao Deus de vocês primeiro. Eu estava pensando, Elias foi ousado, porque se caísse fogo, ele está lascado, né? Ele deu a oportunidade deles clamarem primeiro, mas Elias conhecia o seu Deus, e diz que eles começam a clamar de manhã, diz que eles falam por hora, eles ficam gritando, a Bíblia fala que era um ritual deles se cortar com sangue, diz que eles estavam ensanguentados, gritando para o profeta para o Deus deles, os profetas gritando, a nação inteira assistindo. Por volta de meio-dia, depois de algumas horas, Elias começa a debochar. Elias fala: olha, por que vocês não gritem mais alto? Talvez o Deus de vocês está no banheiro, está tirando uma soneca. Isso não estou inventando, isso está na Bíblia. E Elias começa a debochar e chega um momento que Elias fala: acabou. E aí fala: agora é a minha vez. Diz que Elias então reconstrói algumas coisas, já estavam caídas, ele restaura o altar, diz que ele coloca o sacrifício, ele fala: agora vocês vão encher de água o sacrifício. Aí depois fala: não, coloca mais água ainda. Diz que a água escorria, diz que tinha tanta água que Elias teve que criar uma vala ao redor do sacrifício para conter a água. E aí diz que Elias ora. Em uma oração de Elias, o fogo cai do céu, consome o sacrifício, consome a água. E agora tem uma nação inteira assistindo isso. Elias pega os 850 profetas, leva eles todos para um vale, Elias mata todos eles, e Elias agora vira e fala para o rei: agora você deve voltar correndo, porque vai começar a chover novamente. Diz que é aquela passagem então que Elias pede para o seu profeta ver, para o ajudante do profeta ver se estava chovendo. Diz que depois, na sétima vez dele ir voltar, ele fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, a chuva então vem e varre a nação de Israel. Depois de 3 anos e meio. Então, esse era Elias. Diz que a rainha Jezabel não estava presente no capítulo 18. E no capítulo 19, onde a gente vai ler agora, um dia depois, eles vão dar a notícia para a rainha Jezabel. E é isso que a gente vai ler alguns versículos. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Agora, pensa bem, Elias, muito bem, se eu fosse Elias, eu talvez responderia: mas de que Deus você está falando, só para eu entender, ontem nenhum deles se manifestou, como que você acha que amanhã eles vão me matar? E só que não é isso que acontece. Diz que, versículo 3, Elias ficou com medo, e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante, foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deixou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força o bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Quero te convidar a fechar os seus olhos. Pai, nós pedimos que a tua palavra possa falar no nosso coração nesse momento e que nós possamos entender a verdade que tu queres comunicar ao nosso coração. Pai, que nessa manhã a gente possa sair desse lugar trocando a nossa verdade pela tua verdade, a nossa forma de pensar pela tua forma de pensar, e que a nossa vida, Pai, possa chegar mais próximo de ti nessa manhã. Esse é o desejo do nosso coração, e me ajuda a compartilhar, a comunicar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito interessante o que aconteceu com Elias, porque na minha forma de ver, eu nunca imaginaria que Elias, no dia seguinte, talvez uma das maiores vitórias da nação de Israel, faria o que ele fez. Porque a gente tem uma perspectiva, às vezes, das nossas vitórias ou do que estar no topo da montanha. É interessante como Elias, ele foi do topo da montanha, do topo do altar, no momento onde ele viu Deus consumindo um sacrifício com fogo vindo do céu, a uma caverna em questão de dias. É interessante a gente ver como o profeta lidou com essa grande diferença de emoções e de sentimentos, de tudo aquilo que ele estava vendo. E é interessante quando a gente olha para Elias, a gente vê que Elias foi realmente do altar à caverna. E às vezes a gente olha para a nossa vida e parece, talvez pode parecer que a sua vida ela vai dos altares para as cavernas. A gente vive momentos de grandes realizações, de grandes impactos, e onde a gente vê a mão de Deus se manifestando, e parece que dias depois a gente está numa caverna. Quem sabe do que eu estou falando? É impressionante, parece que sempre depois de uma grande vitória, a impressão que tem, a gente às vezes passa por grandes tempestades, e talvez Elias estava passando por algo semelhante, mas tinha algo diferente na vida de Elias. E eu acho que a gente pode aprender algo como entendendo um pouquinho melhor esse texto. Existem coisas na vida de Elias que talvez, se a gente vê por uma perspectiva diferente, a gente pode entender talvez o que Elias estava atravessando. E uma das coisas que me chamou a atenção nesses versículos iniciais, que diz que em determinado momento Elias quis desistir. A gente leu no versículo 3 e diz que ele teve vontade de morrer, aí o anjo aparece para ele e fala assim: não, levante-se e coma. Quando Elias estava querendo desistir, Deus não veio para ele e deu uma nova revelação da vontade de Deus. Deus não apareceu novamente numa teofania, nessa manifestação de quem ele era, como tinha acontecido dias antes. Deus simplesmente, o anjo falou para ele: levante-se e coma. Talvez porque muitas das vezes onde a gente está achando que a gente tem de desistir, tudo que a gente precisa é descansar. Talvez essa foi uma das maiores revelações de Elias naquele momento. Elias, o que você precisa não é desistir, você só precisa descansar um pouquinho. Porque quando você descansar, você vai começar talvez a recuperar as suas forças e olhar para a jornada que está diante de você de uma forma diferente. Essa semana, algo aconteceu comigo. Eu estava andando no carro e o carro acabou o combustível. E eu queria dizer que eu não estava dirigindo, que fique bem claro. Não vou falar quem estava dirigindo para não expor ninguém. Mas o carro acabou a gasolina. E é interessante que você pode estar no carro mais caro do mundo. Num carro de milhares e milhares de dólares. Mas a verdade é que se você não tiver R$2,37 de um litro de álcool, o carro não vai sair do lugar. Sabia disso? Isso nos leva a entender que às vezes a gente pode estar vivendo a vida que nem Elias estava vivendo. Elias estava querendo fazer uma jornada longa sem combustível. Elias estava querendo fugir sem ter até forças para fugir. Porque até para fugir você precisa ter força, você sabia disso? E o anjo vira e fala assim: Elias, tudo que você precisa agora é comer, porque a jornada que está diante de você ainda é muito longa. Às vezes a gente acha que chegou a nossa hora de desistir, aí vem um anjo e fala, olha, a jornada que está diante de você ainda é muito longa. Diz que Elias, então, ele mais uma vez, ele se levanta e ele come. E é interessante que alguns teólogos falam que essa repetição, quando o anjo pede a mesma coisa duas vezes, a repetição na Bíblia, ela sugere que aquilo era realmente algo importante. Então, o que a Bíblia está tentando dizer é que descansar é mais importante do que desistir. Que descansar tem mais poder, descansar talvez vai ter mais força, vai te impactar mais do que você imagina. É isso que o anjo está tentando comunicar para Elias. E a verdade é que a gente pode aprender também que, às vezes, o segredo da nossa longevidade, o segredo de a gente ter uma história bem-sucedida, não é determinado pelo tamanho das nossas vitórias. Porque dois dias antes, Elias tinha tido uma das maiores vitórias que a nação de Israel já tinha tido presenciado. Mas o segredo da nossa longevidade é a nossa dedicação em nós não caminharmos vazios. Nós não caminharmos sem combustível, nós não caminharmos sem descanso. Veja que até Deus, o sétimo dia, ele tirou o dia para descansar. Descansar é algo muito importante para Deus, né? É interessante como na cultura judaica, o descanso, ele tinha esse sentimento de que era Deus enchendo, e talvez a gente olhe para a nossa vida e às vezes a gente é motivado por uma cultura ao nosso redor, seja ela uma cultura pós-moderna, de buscar as coisas, de nos dedicarmos ao máximo e de olharmos o tempo inteiro para os nossos altares e para o topo da nossa montanha. Às vezes tudo que Deus fala para nós é, tudo que você precisa agora é descansar. E esse é o título dessa mensagem, Uma Nova Forma de Ser Humano. Porque eu acredito que Elias, ele encontrou uma nova forma de ser humano no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo. Sem dúvida nenhuma, Elias foi uma das pessoas mais relevantes da história de Deus com a humanidade. Você sabe que lá no Novo Testamento fala que Jesus, em determinado momento, ele está no Monte da Transfiguração. E diz que os discípulos, então, olham e veem Jesus conversando com Moisés e conversando com Elias. Esse mesmo Elias. E, sem dúvida nenhuma, eu estava olhando para esse texto e eu comecei a tentar entender algumas coisas que estão no meio do texto, nas entrelinhas, e eu cheguei a algumas conclusões que eu queria compartilhar. A gente vê que no versículo 3 diz que ele andou, fugiu com seu ajudante até a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Sabe o que isso nos fala? Diz que Elias então tinha cruzado a fronteira de Israel, ele estava num outro país, o reino estava dividido, e então significa que, na verdade, se Elias quisesse fugir de Jezabel, aqui já estava bem para ele, porque aqui Jezabel já não podia encontrar mais ele. Mas diz que depois de Elias cruzar a fronteira de Israel, diz que ele continua caminhando numa direção, e eu não sei a sua Bíblia, na minha Bíblia, uma outra Bíblia que eu estava estudando diz Monte Horeb, nessa Bíblia diz Monte Sinai, porque o Monte Horeb e Monte Sinai eram o mesmo monte. Então Elias, ele não estava fugindo de Jezabel, Elias estava buscando o monte de Deus. Elias não estava fugindo dos medos deles. Elias estava, talvez, num momento onde, olha, eu não sei o que está acontecendo, talvez as coisas estão saindo do meu controle, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Elias sabia que ele não era um super profeta, que ele não era um super humano, que ele não era alguém que deveria tentar se manter no topo da montanha. Elias sabia que ele era uma pessoa frágil e tudo que ele precisava era ouvir a voz de Deus. Quando ele começou a ser ameaçado e ouvir ameaças de Jezabel, o que ele fez foi não fugir de Jezabel, mas ele foi buscar a Deus. Alguns teólogos falam que essa frase onde a gente lê que Elias ficou com medo e tentou salvar a sua vida, alguns teólogos falam que a palavra medo ela pode ser traduzida como Elias olhou para a sua situação, analisou a sua situação e ele foi salvar a sua alma. Elias viu que a alma dele estava em perigo e ele lutou para ir se encontrar com Deus. Ele enfrentou uma jornada para ele se encontrar com Deus. Você sabe que Israel, o nome que Deus deu para Jacó, significa aquele que luta com Deus. Porque por toda a história da humanidade, a vida dos homens e das mulheres de Deus, a vida do novo ser humano, ela é marcada por pessoas que fazem uma jornada de se encontrar com Deus, no meio das suas mazelas, no meio dos seus desafios. Elias não se olhava como um super-homem, Elias se olhava como uma pessoa frágil que precisava de Deus. E essa é a primeira forma de nós sermos humanos. Nós entendemos que Deus não espera que nós sejamos heróis no topo dos altares, mas que nós sejamos pessoas simples dentro de cavernas procurando ouvir a voz dele. A gente vê no livro de, no versículo 10, diz assim, quando Deus perguntou a Elias, o que você está fazendo aqui? E alguns teólogos falam também que quando Deus pergunta algo assim na Bíblia, não significa que ele não está concordando, significa que ele está criando uma oportunidade de Elias falar onde ele está, para que a partir daí Deus possa conversar com ele e levar ele para onde Deus quer que ele esteja. Diz que Elias responde, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Me perdi. E eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Uau! Elias, em determinado momento, ele começou a acreditar em coisas que levaram ele a ir numa jornada de busca a Deus, de entender tudo aquilo, que porquê daquilo que ele estava atravessando, e ele abre o coração dele para Deus. E quando ele abre o coração dele para Deus, a gente vê que Elias começou a acreditar em coisas que mantiveram ele dentro da caverna, porque a gente, se a gente lê no versículo, fala que o Senhor Deus falou para ele no versículo 11, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. É interessante que esse é o mesmo monte que Deus apareceu para Moisés. O mesmo monte onde Moisés escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. E o mesmo monte onde Deus se revelou a Moisés. Revelou a sua bondade, a sua graça. E aí então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, disse que ele responde a mesma coisa. No versículo 15 diz assim, o Senhor disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade, unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em seu lugar. As pessoas que não serão mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos que aparem de Jeú serão mortos por Eliseu, mas eu deixarei 7 mil pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. É interessante que Elias, ele começou a acreditar em mentiras que mantiveram ele dentro da caverna, mesmo quando Deus falou, venha me encontrar no alto do monte. E quais mentiras foram essas que Elias acreditou? As mentiras que ele disse, ele falou, sabe Deus, isso é tudo sobre mim porque eu tenho te servido. Sabe, eles, os outros, eles fizeram aquilo que eles não deveriam ter feito e por causa disso agora eu estou sozinho. Você sabe o que é o mais interessante? Que nada disso era verdade. Diz que antes de Elias ele subir, no capítulo 18, antes de ele subir no monte onde teve toda a cena, diz que ele encontrou uma pessoa chamada, Obadias, que te disse, olha, eu tenho 100 profetas escondidos numa caverna. Diz que tudo isso que ele está falando para Deus, são coisas que ele acreditou por ele mesmo e que mantiveram ele dentro de uma caverna. Eu não sei qual é o momento da sua vida que talvez você olhe para a sua situação e você faz isso tudo ser sobre você mesmo. Você olha e você, talvez a sua jornada com Deus, você fala, Deus, mas por que isso, por que aquilo, eu tenho te servido, se você sabe como eu tenho dado tudo a ti. E Elias, ele começou nessa jornada com Deus e Deus fala para Elias, Elias, a verdade é que não é bem assim. Não é mais ou menos isso, quer dizer que se alguma coisa acontecer agora com você, o meu plano para a humanidade foi por água abaixo, porque você é o único que sobrou, você é a última bolacha do pacote, né? E Deus então, ele corresponde, ele volta para Elias falando, Elias, Não é bem assim, existem outras pessoas, existem 7 mil que não se curvaram a Baal. Elias, você não é tão bom quanto você pensa que você é. Você sabe se Deus já falou isso para você em algum momento? Sabe que talvez seja o momento de, nessa nova forma de ser humano, a gente parar de olhar para nós com essa forma, dessa forma de, ah não, eu sou aquele que estou no topo da montanha. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, isso é Paulo falando, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Deus estava falando para Elias: Elias, a verdade é que as coisas não são tão assim quanto você está dizendo que elas são. Eu sei, talvez você está no outro ponto do espectro, onde você se vê numa caverna e você acha que você não tem como sair dela, talvez por causa de coisas que as pessoas falaram para você. Saiba que você não é tão ruim quanto os outros dizem que você é. E é isso que Deus está tentando trazer Elias nessa jornada. E quando a gente começa a acreditar em mentiras, a gente começa a achar, como Elias achou, que a gente está sozinho. E porque a gente acha que a gente está sozinho, todas as mentiras que nós acreditamos nos levam à morte. Porque Elias falou: e agora eles vão me matar? Deus fala para Elias: Elias, você não está sozinho, Elias. Você nunca esteve sozinho e você não está sozinho agora. Às vezes a gente perde perspectiva, a gente se sente sem apoio, a gente começa às vezes, como Elias, julgar todo mundo ao respeito de nós, sabe? Ao redor de nós. Sabe que a nossa saída da caverna não está quando nós acharmos que nós somos a última bolacha do pacote e o mundo inteiro está contra nós. A saída da nossa caverna está quando a gente ir para a porta da caverna e ouvir o sussurro de Deus. Não é aquilo que falam sobre você que vai te tirar da caverna. Não é a forma como você se vê que vai te tirar da caverna. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem do alto. A nossa força vem do sussurro do nosso Pai Celestial. Diz que Elias ouviu o vendaval que estava acontecendo fora da caverna e ele nem se moveu. Diz que de repente um terremoto aconteceu. A gente imagina Elias dentro de uma caverna com um terremoto. Eu ia sair correndo da caverna, aquelas pedras caindo. Elias, tranquilo dentro da caverna. Diz que o fogo, que 2 dias atrás talvez tinha marcado a vida de Elias e a nação de Israel, não fizeram Elias sair da caverna, porque talvez esse é o maior desafio de Deus com o ser humano. Que nos faz sair das nossas, saímos das nossas cavernas, não é o fogo, não são os terremotos, mas a nossa disposição de ouvir o sussurro de Deus. Só tem uma coisa que vai te tirar da sua caverna: a voz do seu Pai Celestial. Talvez sussurrando para você: eu te amo. Talvez dizendo que você não é tão ruim quanto você pensa. Talvez dizendo que você não é tão bom como você pensa, você precisa sair do topo da montanha. Porque foi no meio, entre o altar e a caverna, que Elias teve um encontro com Deus. E sabe, depois de Deus lidar com Elias, depois de Deus falar aquilo que ele queria falar para Elias, Deus fala: Elias, agora você vai voltar, você vai ungir um novo rei para Israel, porque esse rei não vai ser mais rei. Você vai ungir um novo rei para a nação contra de Israel. Você vai ungir uma nova pessoa para estar no seu lugar. Sabe por quê, Elias? Porque aquilo que está diante de você é muito maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Sabe que os nossos maiores medos, eles podem esconder um grande futuro que tem para nós depois deles. E é isso que aconteceu com Elias. Ele analisou a situação, ele foge, ele acha que tudo tinha se acabado, e Deus fala para ele: Elias, você não está entendendo. Existe um grande futuro além dos seus maiores medos. Existe um grande futuro além da sua habilidade de dizer que tudo se acabou. Existe um grande futuro além da sua perspectiva, dos seus sentimentos. Existe uma nova forma, Elias, de se entender como ser humano. Um ser humano que entende que isso não depende da nossa habilidade de se manter no topo de uma montanha. Nós somos pessoas frágeis, que precisamos de Deus, que todos os dias vamos nos alimentar de Deus. Vamos ser supridos, vamos ser cheios de Deus. É isso que vai fazer a nossa caminhada ir mais longe. Não são os seus dons, não são os seus talentos, não são os seus recursos, porque tudo isso pode passar. Mas a voz do seu Pai Celestial sussurrando no seu ouvido é o que vai te fazer longe. É o que vai te fazer chegar no fim da sua jornada. Se talvez você está no meio da sua caverna e você acha que tudo isso é sobre você, que o mundo da verdade via se voltar a você e você está sozinho e por causa das pessoas. E eu queria te convidar, por que você talvez não ouve o sussurro do seu pai na porta da caverna te chamando? Porque essa é a única coisa que vai te levar aonde Deus quer que você esteja. As nossas justificativas diante de Deus não fazem a gente sair da caverna. O que fez Elias sair da caverna foi quando ele deu o passo até a porta da caverna para ouvir o sussurro de Deus. Deus não, talvez, negou aquilo que Elias estava falando. Deus trouxe uma outra perspectiva para Elias. E Deus sussurrou no ouvido de Elias o futuro que ele tinha para ele. O futuro que estava além dos maiores medos dele. O futuro que estava além da capacidade dele de enxergar. O futuro que Deus tinha para a nação de Israel. O futuro que Deus tinha para a vida dele. O futuro que Deus tinha para o mundo. Porque esse foi o impacto que Elias recebeu. E eu queria ler Salmos, capítulo 9, versículos 9 e 10, enquanto vocês podem ficar de pé. Diz que o Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Eu fico pensando, talvez essa caverna não foi um lugar que Deus fez para proteger Elias, para que na verdade ele pudesse se encontrar com Elias. Talvez a sua caverna é o lugar que Deus está te dando para você poder se encontrar com Ele. Para você poder ir buscar a Ele, entendendo que aquilo que Ele tem para você é maior do que os seus melhores sonhos, do que os seus maiores medos. Que aquilo que está diante de você é aquilo que somente um pai amoroso pode sussurrar no seu ouvido. Eu queria te convidar, a gente vai cantar uma canção de adoração onde a gente declara. Onde a gente declara a nossa expectativa para Deus. Onde a gente declara o nosso coração, onde nós derramamos o nosso coração diante dEle. Eu queria que você fizesse dessas palavras a sua oração. Você fizesse essas palavras o seu clamor a Deus. Você fizesse essas palavras a sua resposta ao sussurro de Deus para a sua vida. Vamos adorá-la.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.